Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. O destaque agora é para o setor sucroenergético. A gente vai falar lá na região de Ribeirão Preto, né, sobre a ocorrência aí de geadas nos últimos dias aí de julho, né, esse mês de julho que foi fortemente marcado pelas incursões, né, pelas seguidas incursões de frio em áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do país. E a gente fala desse cenário já de uma safra que já vinha sendo fortemente impactada pela seca, né, em todo o centro-sul, com impactos, claro, na safra 2021-22 de cana-de-açúcar e também na produção de açúcar e de etanol. Para a gente atualizar todas essas informações, a gente fala ao vivo agora, então, com o Paulo Junqueira, que é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele vai trazer todas as atualizações lá da região para a gente agora. Paulo, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço a oportunidade de poder participar.
Prazer é nosso, Paulo. Bom, vamos atualizar aqui os nossos internautas, né? Porque a gente já vinha se falando aí ao longo das últimas semanas, né? Porque a gente começa agosto, mas ainda olhando, né, para o mês de julho, que foi um mês bastante marcado, né, vamos dizer assim, por incursões de frio, né? Tivemos 3 registros de frio e geadas ocorrendo aí na região de Ribeirão Preto, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A gente já tem, consegue falar em relação a esse cenário de geadas com impacto para a cana-de-açúcar, né, na região?
Uma coisa importante, o produtor, ele tem um sentimento imediato e os dados todos, eles vêm sem dúvida alguma. Eles são compilados aí por todas as assessorias, enfim, né, para que isso seja repassado a todos com dados mais técnicos. Mas o nosso sentimento aqui da região, o estrago foi muito grande. O frio agora que a gente teve no final do mês de julho, ele foi o mais intenso dos 3. Mas o estrago, ele não foi o pior deles, porque a segunda geada que nós tivemos aqui geou também agora, mas numa área que já tinha sido afetada. Então, nós não tivemos um aumento agora com essa geada intensa de área afetada, mas a gente teve aqui, sem dúvida alguma, um estrago muito grande aqui na região de Ribeirão Preto com as geadas.
Certo. E, Paulo, a gente fala, né, desses impactos com frio, mas em uma safra que já vinha sendo fortemente afetada pela seca também, né?
Exatamente, nós estamos com uma seca histórica que iniciou na safra nossa do ano passado, seria 2021, que nós estamos na safra 21-22. Nós estamos sendo atingidos desde o final do ano passado. O nosso plantio de 18 meses está extremamente afetado pela seca e, infelizmente, depois da seca, ainda vieram as geadas, né? Hoje a gente aqui nos nossos canaviais, nós estamos tentando de tudo. Inclusive, algumas áreas estão sendo roçadas, né, com a roçadeira para poder facilitar a brotação, onde já havia couro, né? E nós estamos rezando, temos que rezar agora para que as chuvas não só antecipem, mas também venham em grande quantidade.
Com certeza. E, Paulo, quando a gente fala desse cenário, né, que vocês têm feito aí, né, vocês têm tentado de alguma forma, né, esses impactos, que esses impactos sejam minimizados, né, esperando aí esse melhor resultado climático, né, mas a gente tem impacto para a safra 2021-22 e para a próxima, a gente também já pode ter alguma informação de impacto também já para a safra do ano que vem?
Particularmente, eu acredito que a nossa safra de 22-23 está completamente afetada, não só em todo o plantio que foi realizado agora nesse início de ano, início de safra, mas em toda a brotação que ocorreu até agora. Nós já ultrapassamos a metade da safra. Tudo que colheu até agora, além da deficiência hídrica, nós tivemos geada em quase todas as áreas. Ribeirão, por exemplo, nós estamos a 600 metros de altitude. Uma geada nessa altitude é quase que inconcebível, não é uma coisa crível, mas atingiu muito a nossa região e a região toda aqui, né? Toda a região dos municípios que fazem parte aqui da nossa área de atuação, que são mais 6 municípios além de Ribeirão Preto.
Certo. E diante desse cenário tão atípico aí para vocês na região de Ribeirão Preto, né? Acredito que a safra de cana-de-açúcar, como você muito bem mencionou, teve reflexos com essa condição de frio daí das últimas semanas, né? Mas também acredito que outras culturas também tenham sido impactadas, né?
É, na nossa propriedade aqui, a gente aproveita praticamente toda a área, né? Nós temos aproximadamente em torno de 10%, aqui 350, 400 hectares de pastagens, que a gente faz não só cria, recria e a engorda também com cana e com milho, né, com silagem, que, por sinal, dobraram de preço, né? Hoje estão vendendo uma tonelada de silo de cana a R$350. Então, vai ter um impacto, além dos produtos, né, açúcar e etanol, nós vamos ter também, sem dúvida alguma, na carne, no leite e, logicamente, hortifruti e granjeiros, que foram muito atingidos também aqui na região.
Certo. Ô Paulo, a gente, né, olhando aí nessas, né, informações que a gente comentou, né, uma safra impactada pela seca que a gente vem acompanhando desde 2020, né, essas incursões de frio que de fato também tiveram reflexos aí, que vocês estão tentando minimizar de alguma forma os impactos disso, né? A gente consegue olhar a safra 2021-22 em que tamanho, no, na visão de vocês aí que estão de fato no campo hoje?
Para que as pessoas entendam assim de uma forma mais simples, é algo como se a gente tivesse na safra anterior 600 milhões de toneladas de cana, e esse ano nós vamos ter 500 milhões de toneladas de cana, ou seja, 100 milhões de toneladas de cana a menos em relação à safra anterior. O maior grupo do país hoje moe exatamente, né, com a aquisição agora da Dreyfus, né, 100 milhões de toneladas. Então, é como se o maior grupo do país, que detém aí em torno de 100 milhões de toneladas de cana, não estivesse moendo esse ano. E o ano que vem, honestamente, eu não tenho noção, não tenho ideia de quanto será essa safra, em função, sem dúvida alguma, de todos esses prejuízos aí que a gente está tendo, né? Não só com a falta de água, mas com o frio que trouxe as geadas.
Certo. E você mencionou aí, né, a sua realidade, né, Paulo? Como é que o produtor de cana, ele consegue, de alguma forma, diante desses impactos com as geadas, ele consegue, de alguma forma, minimizar aí os danos, ele consiga otimizar, de alguma forma, o canavial, que ele ainda tem alguma possibilidade de rebrota?
A gente tenta, porque não há um estudo aqui para nós, né, e nem na cana-de-açúcar, na nossa região, de geada intensa. Então, nós estamos tentando aqui fazer tudo que a gente tem de conhecimento e buscando conhecimento com outras pessoas aí. A gente está roçando parte dos canaviais para que a brota venha o mais rápido possível e da melhor forma possível. E vamos torcer agora, vamos rezar, sem dúvida alguma, muito, para a chuva. Precisamos de chuva. Agora, o couro aqui do produtor, viu, é grosso. Nós somos resilientes. Eu acredito que, mais uma vez, a gente vai conseguir sair dessa.
Com certeza, Paulo, certamente. E queremos contar, né, aqui com a participação aí sua aqui no Notícias Agrícolas para a gente trazer toda essa realidade. E na expectativa, com certeza, é o desejo de todos de dias melhores para vocês aí, para todo o cenário desse importante setor sucroenergético que move importante parcela do país, viu?
Só tenho a agradecer e vou estar sempre à disposição para tentar esclarecer e tentar levar o máximo de informação possível aí a todos aqueles que estão ligados aí nos Notícias Agrícolas.
Com certeza, Paulo. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Estaremos por aqui sempre para atualizar aí a realidade do produtor. Bom, então conversei aqui com o Paulo Junqueira, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, São Paulo, né? Região tradicional de cana-de-açúcar, né? E a gente falou, então, um pouco em relação à safra 2021-22, que no último mês de julho foi fortemente impactada pelas incursões de frio, né? Com 3 registros de geadas acontecendo nas semanas deste mês de julho, né? E incursões de frio que pegaram uma safra que já era fortemente impactada pela seca, né? Diante, né, de um cenário climático bastante adverso, a safra 2021-22 tenta aí de alguma forma resistir fortemente, né? Então a gente falou em relação a esse cenário lá na região de Ribeirão Preto, que não é uma região que costuma ter geadas, então os produtores por lá tiveram 3 registros de geadas só no mês de julho, numa safra que já né, vinha com impactos climáticos sendo fortemente registrados por conta de seca, então já se tinha uma expectativa, antes mesmo de começar a safra, de uma produção menor de cana-de-açúcar, claro, com impacto também no açúcar e também no etanol. E agora, com esse frio, de fato, esse cenário fica ainda mais complicado, né? Então, a gente falou também em relação aos trabalhos que os produtores estão tendo que fazer por lá, porque, como o Paulo disse, né? Isso não é. Geada não é uma realidade do produtor de Ribeirão Preto, né? Então, o produtor está tentando, de alguma forma, minimizar os danos que aconteceram com esse frio, né? E a atenção é bastante importante, porque os danos, eles não só aparecem agora, eles podem levar alguns dias para aparecer. Então, os produtores já tentam se movimentar de alguma forma para que os canaviais tenham uma rebrota melhor, né, e consigam, de alguma forma, minimizar, né, esse cenário de safra tão complicado que já vem sendo registrado aí nos últimos meses para eles lá e que se agravou, de alguma forma, diante dessas incursões de frio. Né. A gente também falou sobre os impactos em outras culturas lá na região. O Paulo nos falou em relação, né, impacto nas pastagens. Deve haver também cenário complicado diante desse cenário de pastagens. Impactos nas carnes também deve ter impactos em relação à alimentação animal, né, de alguma forma. A gente também falou em relação ao hortifruti, né, que teve impacto também com essas recentes ondas de frio por lá. Uma informação importante que a gente conversou também aqui é em relação às estimativas, né, diante desse cenário todo. O Paulo Junqueira, então, presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, nos pontuou, né? A gente sai de uma safra no ano anterior, né, na safra 2020-2021, de 600 milhões de toneladas moídas de cana-de-açúcar para uma estimativa que ele acredita que seja de cerca de 500 milhões de toneladas moídas. Ou seja, 100 milhões de toneladas a menos neste ano. A gente pode ter uma safra que é até 100 milhões de toneladas menor do que a gente registrou no último ciclo produtivo. Um panorama bastante interessante que o Paulo nos fez é: essas perdas de 100 milhões de toneladas seriam representativas, então, a moagem, né, a produção feita pelo maior grupo produtor de cana-de-açúcar que a gente tem em atividade aqui no país, né? Uma perda muito expressiva de 100 milhões de toneladas, então, que a gente pode registrar nesta safra 2021-22. E, claro, também segue a atenção para a safra 2022-23, porque diante dessa condição de seca e de geadas, também os produtores já olham lá à frente e acreditam que a próxima temporada também vai ser difícil, viu? Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, durante a nossa entrevista, as nossas redes sociais passaram ali, você consegue nos seguir, então, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. É só você pegar os nossos perfis, tá certo? E o Notícias Agrícolas segue aqui no ar 24 horas no nosso site, você pode acessar os nossos conteúdos, mas daqui a pouquinho a gente segue com a nossa programação aqui de boletins, tem muita informação para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @ Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @ Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.